Então, senhoras e senhores deputados, mais uma vez, vamos dar início a esta segunda parte da nossa reunião. Eu começava por cumprimentar o Sr. Presidente da Direção da ANAFRE e os restantes membros da direção. Como sabem, estamos numa audição no processo da especialidade do projeto de lei 320/12 do PSD e do CDS, que foi aprovado na generalidade na passada sexta-feira. E, portanto, temos hoje um conjunto de audições, começando com esta, com a ANAFRE. Como os senhores deputados sabem, o que foi combinado na última reunião, a grelha de tempos que foi combinada, é, como habitualmente, o Sr. Presidente, quem entender, tem 10 minutos, 15 minutos para fazer algum comentário inicial, se assim me entender. Cada grupo parlamentar tem, é só uma ronda, cada grupo parlamentar tem 5 minutos e depois o Sr. Presidente responderá às questões no final. Pelo que eu passava desde já a palavra ao Sr. Presidente da ANAFRE. Faz favor.
Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Somos muito rápidos nesta primeira intervenção. Ao contrário de estarmos aqui a debitar as nossas opiniões sobre a matéria, que são subejamente conhecidas, eu disponibilizar-me-ia para responder às questões que quisessem ver esclarecidas do nosso lado, e esta era a minha primeira intervenção. Já acabei.
Muito bem. Muito bem, terá mais tempo no final para responder. Então, vamos passar aos partidos políticos. O senhor, por ordem habitual, o senhor deputado António Leitão Amaro, tem a palavra.
Muito obrigado, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Conselho Diretivo da ANAFRE. É com gosto que o PSD e o CDS viram a Comissão aprovar por unanimidade o pedido e a sugestão do PSD e do CDS para que a ANAFRE aqui viesse. E fizemo-lo convencidos de que, em primeiro lugar, porque por se tratar de um processo legislativo relativo a autarquias, sempre faria sentido que a ANAFRE e a ANMP fossem ouvidas. A faculdade, é verdade, existia de o serem por escrito ou oralmente, mas pareceu-nos que a ANAFRE, que tem estado particularmente ativa no debate deste processo de reorganização territorial autárquico, em particular das freguesias, pudesse responder aqui de viva voz e pronunciar-se aqui de viva voz sobre este projeto. E, portanto, eu queria, sobre o projeto, dizer basicamente duas ou três coisas e colocar-lhes algumas questões. A primeira questão que eu queria chamar a atenção é que esta é uma lei, ou um projeto de lei, que vem na sequência de uma lei aprovada pela Assembleia da República, a Lei 22 de 2012, que vem na sequência de um debate já longo, que se iniciou antes, como sabem, de setembro de 2011, mas em setembro de 2011 é apresentado o Livro Verde. Seguiram-se, julgo que, 6 meses de debate, é apresentado o projeto de lei que vinha a dar a Lei 22. Na especialidade fizemos várias alterações, como sabem, na sequência até de várias discussões em comissão e bilaterais com a ANAFRE. E a Lei 22, basicamente, o que é que veio fazer? Veio criar e regular o procedimento de consulta às autarquias para efeito de reorganização territorial autárquica. Uma lei que especificamente tinha como objeto regular a audição das autarquias, de todas. E esta lei previa a pronúncia de câmaras municipais, assembleias municipais e assembleias de freguesia. E a verdade é que todos nós aqui, deputados, recebemos, não apenas diretamente das assembleias de freguesia e das juntas de freguesia, recebemos e muitas, e eu recebi muitas em particular, mas via pronúncia que remeteram às assembleias municipais, as assembleias municipais remeteram para a unidade técnica e algumas até reencaminharam para a unidade técnica. E, portanto, iniciou-se com a entrada em vigor da Lei 22, durante 4 meses e meio, um período de pronúncia das autarquias, em que disseram como gostariam que a reorganização territorial autárquica fosse feita no espaço do seu, da sua freguesia ou do seu município. É evidente, e eu não vou fazer a pergunta, se o Sr. Presidente acha que essas pronúncias deviam ser vinculativas. Porque não sou eu que quero responder, nem é o Sr. Presidente, nem é a ANAFRE que quer responder, é a Constituição que responde. A Constituição diz que a decisão sobre a reorganização territorial das autarquias cabe ao legislador, Assembleia da República. E, portanto, não há pergunta sobre se devia ser vinculativa a pronúncia sobre as autarquias, porque é a Constituição que responde isso, a isso. A pronúncia das autarquias é importante, é necessária, foi regulada num procedimento por lei durante 4 meses e meio, mas não, segundo a própria Constituição, não pode ser vinculativo. Porque a posição, a iniciativa legislativa é livre e é dos deputados da Assembleia da República. Pode ser do Governo, mas é dos deputados e a competência de aprovação é da Assembleia da República. Competência exclusiva. Portanto, só a Assembleia da República pode aprovar. E, portanto, eu não vou perguntar porque essa resposta está dada pela Constituição se acha que essa pronúncia da Lei 22 devia ser vinculativa. Aliás, qualquer resposta que seja dada em sentido contrário é uma resposta inconstitucional. Que não há vício maior no ordenamento português. Pronúncia vinculativa é uma pretensão inconstitucional. Ponto. E, portanto, essa não é uma pergunta que eu não vou fazer. Naturalmente. Por outro lado, porque sei que uma argumentação frequente de alguns autarcas e da ANAFRE é de que não a Constituição, porque sabem que o 249 só se aplica à alteração de limites territoriais. O 249 da Constituição, não a Constituição, mas a Carta Europeia da Autonomia Local, que esse documento exige a consulta. É verdade, exige a consulta. Cria uma obrigação genérica de consulta quando são feitas alterações no mapa geográfico de autarquias locais. E é nem mais nem menos isso que é a Lei 22. A Lei 22 é a concretização de um comando e de uma exigência de consulta às autarquias sobre a alteração e a modificação e as agregações que possam existir. Nada mais claro, mais regulamentado e mais universal podia ser criado que uma lei que concretiza a norma, julgo que o artigo 5º da Carta Europeia da Autonomia Local, para regular o procedimento de consulta. Todos puderam, durante 4 meses e meio, se pronunciar. Ora, muito bem, por isso também não é uma pergunta. A pergunta que eu quero fazer é exatamente sobre este projeto de lei que aqui está. Não é se a pronúncia era vinculativa, não é se a Carta Europeia da Autonomia Local foi cumprida, porque isso, uma, já sabemos que a pronúncia vinculativa era inconstitucional, e a Carta Europeia da Autonomia Local foi cumprida pela Lei 22. Aliás, o Tribunal Constitucional diz isso no documento, no acórdão sobre a pedida de referendo sobre Barcelos, que não aceita, dizendo que esta é uma lei que regula a pronúncia. As perguntas são sobre o conteúdo do projeto de lei 320, Reorganização Administrativa do Território das Freguesias. E as perguntas que eu queria colocar são simples. E são três. Eu queria saber a opinião da Associação Nacional de Freguesias sobre três normas que constam deste diploma.
Sr. Deputado, já ultrapassou o tempo. Pedi-lhe.
Eu sou rápido, Sr. Presidente, se me permitem. Artigo 6º. Artigo 6º. O Sr. Presidente e a ANAFRE, e a direção da ANAFRE, concordam ou não com o conteúdo do artigo 6º que diz: quando duas freguesias se agregam, o património, os direitos e deveres, os trabalhadores, todas as relações jurídicas e, por isso, todos os serviços, os equipamentos, os edifícios e os trabalhadores, tudo se mantém e passa para a freguesia agregada. Concorda ou não a ANAFRE com esta solução? Serviços, equipamentos, edifícios, trabalhadores, tudo se mantém e passa para a nova freguesia agregada. Concordam ou não concordam? Segunda pergunta. Concorda a ANAFRE ou não com o artigo 5º, a decisão de deixar às assembleias de freguesia a fixação da sede? Terceira pergunta. Portanto, esta foi uma decisão que podia ser tomada outra. Nós entendemos que deviam ser as assembleias de freguesia, tal como se puderam pronunciar sobre as agregações, a escolherem a sede da sua freguesia. Concorda ou não? Terceira questão. Concordam ou não com o artigo 8º, que, basicamente, por um lado, diz que os recursos financeiros à disposição da freguesia agregada são a soma dos recursos financeiros que as anteriores. Portanto, não há perda de recursos financeiros, mas o número 2 até diz mais. Há um acrescento. Aquelas que se agregarem têm uma majoração de 15%. São soluções que já estavam na lei... São soluções que já estavam na lei 22.
Deputado, e, portanto... Tem que terminar.
Vou terminar e resumindo. Concordam com o artigo 6º? Concordam com o artigo 6º que mantém equipamentos, serviços, direitos e deveres e trabalhadores mantêm-se na freguesia agregada? Segundo, concordam com a solução da sede ser definida pela Assembleia de Freguesia? Terceiro, concordam que a opção relativamente aos recursos financeiros seja somar todos os recursos financeiros das agregadas, mais 15% imediatamente para as freguesias que forem agregadas? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Utilizou quase o dobro do tempo, portanto, os restantes grupos parlamentares terão, obviamente, a mesma tolerância. Dava agora a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Idália Serrão.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente da ANAFRE, caros membros da direção, caros colegas. Nós, sobre esta reforma, já tivemos a oportunidade de nos pronunciar. A reforma é prepotente, vai contra os interesses dos cidadãos, nomeadamente os cidadãos dos territórios não urbanos, e ignora e desvaloriza os autarcas, nomeadamente os autarcas de freguesia. E isto eu acho que ninguém tem dúvidas, nomeadamente os autarcas de freguesia. Não deixa de ser curioso aquele que é o discurso do Sr. Deputado Leitão Amaro, que nos dá a entender, nesta espécie de união de facto, na versão que hoje aqui apresenta, do PSD e do CDS, para umas coisas estão unidos, para outras coisas aparecem à margem. Mas não deixa de ser curioso a forma como o Sr. Deputado nos aqui diz que os senhores deputados do PSD e do CDS são muito bonzinhos, estão a dar uma oportunidade às freguesias, elas é que não as sabem aproveitar porque são umas ingratas. Aliás, e deixa-me ainda continuar a minha interpretação, aliás, as freguesias... Claro, claro, assumidamente minhas. Aliás, nem as freguesias merecem cada um dos deputados do PSD e do CDS que estão na Assembleia. É aquilo que me é dado a interpretar. Mas, Sr. Presidente... Sr. Presidente, eu tenho um conjunto de perguntas para lhe colocar, sabendo que estamos neste momento numa fase de discussão na especialidade deste projeto de lei, que vai decorrer durante os próximos 6 dias, isto porque o PSD e o CDS quiseram ver encerrado o processo legislativo no dia 19 de dezembro, e por isso este processo, que já teve pouca participação, agora ocorre apenas em 6 dias, e eu acho que isto é bom que nós reforcemos esta percepção de todo o processo. E por isso, há pouco tempo, havia um professor universitário que dizia que esta reforma era uma espécie de casamento à força. Eu queria dizer-lhe, Sr. Presidente da ANAF, que o Partido Socialista é contra qualquer tipo de violência, quer no casamento, quer no namoro. E que, nem no namoro, os deputados da maioria e o Governo souberam criar o elan necessário e que conseguiram criar aquela que era, enfim, aquelas que são as formas de atração que devem manter vivas as paixões. E, portanto, não há namoro, não há casamento, não há entendimento possível entre as freguesias. E a reforma que está em curso, porque eu entendo quando o Sr. Deputado Leitão Amaro diz que é uma iniciativa... Sr. Deputado, nada na vida se faz sem paixão. Acredite. E defender as freguesias é um ato de grande paixão. Fique nisto que lhe digo. Mas o senhor sabe tão bem como eu. Às vezes não parece, mas sabe tão bem como eu. Senhor Presidente, tenho um conjunto de perguntas para lhe deixar, que iria colocar...
Deputados, eu pedia que deixassem continuar a ser deputada. Faz favor.
Tem um conjunto de perguntas que gostaria de lhe deixar e que vou fazer de forma objetiva. Tendo a ANAFRE conhecimento das situações em que a reorganização, seja por agregação de freguesia, seja por alteração dos limites das freguesias, pode vir a suscitar um conjunto de conflitos locais. E não estamos aqui a tentar incendiar nada, estamos a prever e a interpretar aquela que tem sido a mensagem de muitos presidentes de junta. Como é que a ANAFRE tem recebido estas mensagens, como é que as interpreta e qual é a iniciativa que está a tomar a título preventivo, nomeadamente com uma questão que me preocupa bastante e que preocupa o Partido Socialista, que é a eventualidade de boicotes nas próximas eleições autárquicas. Considera a ANAFRE que esta organização do território, tal como está, é a organização correta? E com esta reorganização, com esta reforma que está neste momento em fase de conclusão e aprovada pelos deputados do PSD e do CDS, as dificuldades com que as freguesias se debatem vão ficar supridas? Acabam os problemas para as freguesias? Há ou não redução de despesas do Estado com esta organização? A ANAFRE já as contabilizou? E será que a ANAFRE possui, ou menos que nos possa aqui deixar, sobre o número de presidentes de junta que passarão a exercer as suas funções em regime de tempo inteiro? Quais os encargos, ou melhor, qual a diferença entre os encargos atuais e os encargos que estão para vir e que decorrem desta nova lei? E mais, nas grandes áreas, nas freguesias que ficam com uma grande área, Sr. Presidente, e tendo em conta aquele que é o número de presidentes que vão ficar com tempo inteiro, mas também que vão ter ajudas de custo para os quilómetros a percorrer a partir dos 5 quilómetros da sede da freguesia, qual vai ser a remuneração média de um presidente de junta? E, Sr. Presidente, estamos a falar em custos atuais e em custos a partir do momento em que a lei entrar em vigor. Sr. Presidente, o PSD e o CDS, ao assegurarem que não vão ocorrer cessações de contrato, enfim, no fundo estão a contrariar aquilo que diz o Sr. Secretário de Estado, que afirma exatamente o contrário, quer na Assembleia da República... quer numa entrevista que recentemente deu à Antena 1. Qual é a opinião da ANAFRE? Senhor Presidente, quantos postos de trabalho vão ser extintos? E qual é a posição da ANAFRE perante a criação de freguesias com mais de 50 mil habitantes, como acontece, por exemplo, em alguns municípios, como Sintra, Cascais, que vão concorrer neste regime de freguesia contra mais de 200 municípios. Aliás, temos aqui uma disparidade muito grande. E considera que estas freguesias são governáveis apenas com as competências que vêm na lei? Estas freguesias de enorme dimensão? Isto não viola os parâmetros e os critérios da Lei 22 de 2012, de 30 de maio? Entretanto, o projeto de lei só prevê a criação de comissões instaladoras para as freguesias que se agregarem por alteração de limites. Concorda a ANAFRE que esta proposta é razoável? Concorda a ANAFRE que os procedimentos administrativos, já aqui referidos pelo Sr. Deputado Leitão Amaro, quando vos questionava se concordam com eles, e que têm que ser efetuados em termos de inventário de património, dos ativos e dos passivos e dos trabalhadores, já para não falar na localização da sede, que remete tudo isto para a decisão dos autarcas, quando forem eleitos, lavando as suas mãos como Pilatos, é uma situação, ou é uma decisão razoável? E por último, Sr. Presidente, aparentemente o desfecho deste processo reconduz-nos para uma eventual perpetuação. Nós sabemos que estão em curso mais de 80 processos judiciais, o que significa, muito simplesmente, que se está a judicializar um processo político que devia ser tudo menos conturbado. Que comentário é que a ANAFRE faz à reação das freguesias ao ataque à sua esfera de autonomia, que está consagrada na Constituição, muito particularmente sabendo que, em alguns casos, foram os próprios municípios que tomaram a iniciativa e promoveram estas ações. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Estava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, Sr. Deputado Altino Bessa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só informar que dividirei a minha intervenção com o deputado João Gonçalves Pereira. Cumprimentar o Sr. Presidente da ANAFRE, cumprimentar os demais elementos da ANAFRE, senhoras e senhores deputados. Chegados aqui, depois de um longo processo que já tem mais de um ano após o lançamento do Livro Verde, tentamos melhorar nas várias propostas, nas várias iniciativas, nas várias discussões que tivemos acerca deste processo, inclusive introduzir algumas daquelas que foram ideias transmitidas pela própria ANAFER na Lei 22. Estou convencido hoje que aquilo que foi apresentado na Lei 22, quando entrou nesta Assembleia da República, quando daqui saiu, foi substancialmente melhor. Tal e qual como estou convencido que foi substancialmente melhor do que aquilo que era o Livro Verde. Mas muitos não quiseram assumir as suas responsabilidades. E deixe-me que lhe diga, Sr. Presidente da ANAFRE e aos demais membros, a ANAFRE também não quis assumir aqui as suas responsabilidades. E a minha pergunta também relativamente a isso é o porquê, qual a justificação para que a ANAFRE não estivesse representada na unidade técnica? Se fosse hoje, a ANAFRE ponderaria uma outra eventual posição, ou seja, estar presente na unidade técnica. Diz que a Associação Nacional de Municípios diz que esta reforma deve prosseguir nos municípios que se pronunciaram. Isto é uma posição completamente contraditória com a Associação Nacional de Freguesias. O que é que o Sr. Presidente da ANAFRE tem a dizer sobre isto? Porque aqui há uma posição contraditória, porque a Associação Nacional de Municípios entende a toda a legitimidade das Assembleias Municipais que se pronunciaram e que a reforma deve prosseguir nesses municípios, o que só por aí iria criar um conflito e um foco de tensão e de uma posição não convergente entre as duas instituições. Quando o Sr. Presidente da ANAFRE várias vezes afirmou que isto só está no memorando por insistência do Governo e que tiveram reuniões com a Troika, eu nunca percebi foi uma coisa. Aquilo que o Sr. Presidente afirmou é que não foi explicado à Troika o que eram as assembleias de freguesia, o que eram as juntas de freguesia. Essa responsabilidade, pergunto eu, cabe a quem na altura tinha funções governativas e cabe ao Partido Socialista não ter explicado exatamente o que eram as assembleias de freguesia e o que é que a ANAFRE tem a dizer relativamente a essa questão, o porquê de lá terem sido colocadas e se o primeiro responsável é ou não o Partido Socialista. Mas também tiveram reuniões com a própria Troika, segundo aquilo que o Sr. Presidente afirmou. O que é que a Troika disse? Que sensibilidade é que teve relativamente aos vossos argumentos de eventualmente esta lei que defende não ter seguido em frente como aconteceu? Já lhe foram feitas aqui algumas perguntas que gostava de lhe fazer também, a questão das sedes, o facto das assembleias de freguesia eleitas no prazo de 90 dias poderem alterar as sedes, o que é que acha? A não redução das verbas também das freguesias agregadas. E dizer-lhe e responder também ao Partido Socialista que isto não é uma atitude prepotente contra os territórios, nomeadamente contra os não urbanos, foi exatamente o contrário. Isto foi uma preocupação que esta lei teve, basta olhar para aquilo que são os vários níveis dos municípios e a percentagem da agregação em cada um deles para perceber que foi sempre o primeiro objetivo uma maior agregação em lugares urbanos e uma menor agregação em lugares não urbanos. Como? Basta olhar para os números para perceber exatamente isso. Só com maldade é que se poderá dizer exatamente o contrário. Depois, esta afirmação de que nem as freguesias merecem os deputados que têm do PSD e do CDS, provavelmente merecem todos os deputados que têm do PS, porque aquilo que fizeram foi nada. Aquilo que fizeram foi nada. Eu gostava que o Sr. Presidente da ANAFRE dissesse uma única proposta das reuniões que assistiu relativamente a esta matéria, que tivessem vindo dos partidos de esquerda. Uma única proposta que não fosse a de suspender a lei.
Quero
que era um exercício completamente irresponsável mediante aquilo que tinham colocado no próprio memorando, aonde não fizeram nenhuma alteração, aonde não propuseram nenhuma alteração a esta lei. Pura e simplesmente lavaram, sim, as mãos. E para terminar, Sr. Presidente, esta é a lei mais democrática que eu conheço, é a lei mais democrática que eu conheço, que mais pessoas teve envolvidas, que mais pessoas se pronunciaram e que deu a voz a vários órgãos, nomeadamente às Assembleias Municipais, que são os primeiros eleitos do povo e dos cidadãos.
Obrigado. O Sr. Deputado José Gonçalves tem ainda mais 4
minutos.
Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar o Sr. Presidente da ANAFRE e os restantes membros que estão aqui connosco, e quero colocar uma questão muito concreta, Sr. Presidente. Eu gostaria que o Sr. Presidente, eu pedia menos...
Os seus deputados estão a perturbar a intervenção do nosso colega deputado.
Muito obrigado, Sr.
Enfim,
Presidente.
Enfim, as partes são normais, mas tem que haver alguma contenção. Sr. Deputado, faz favor de continuar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizia eu que tenho uma questão muito concreta para colocar ao Sr. Presidente, que é: que missão é que deve ter uma junta de freguesia? Bem, e a questão que eu coloco aqui, relativamente à missão, vem no âmbito de uma notícia que saiu no sábado, em que o Sr. Presidente, referindo-se à criação de um fundo social de freguesia, o Sr. diz que é imoral. Para os senhores deputados que não leram a notícia, e de uma forma muito sumária, eu devo dizer que este fundo social de freguesia é para apoio a famílias carenciadas. E é um fundo que é criado por via da redução de despesa em áreas como marketing, publicidade, passeios, medalhas, troféus, ou seja, despesas supérfluas numa altura de crise. E devo informar também que há juntas de freguesia em todo o país, que estão a adotar este fundo social de freguesia. E falo de juntas de freguesia que são lideradas pelo PS, pelo PSD, só para não dizerem que são do CDS. Também as do CDS. E, inclusive, até na Madeira, eu tenho a informação que esse fundo está a ser criado. E, portanto, a pergunta muito concreta que coloco ao Sr. Presidente é: que missão deve ter a Junta de Freguesia? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado José Lourenço.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, senhores representantes da ANAFRE, que aqui saúdo pela luta que têm vindo a travar ao longo deste tempo contra esta legislação. Nesta audição que agora se promove à ANAFRE, gostaríamos de sublinhar o seguinte. É quase um dado adquirido dizer que o poder local democrático é uma das grandes conquistas da Revolução, por muito que isto custe a alguns. E é como expressão da participação popular na vida democrática e como instrumento de transformação da condição de vida das populações. Quem vem das aldeias sabe perfeitamente, e vem das freguesias do interior, fundamentalmente, não me interrompa, que eu não o interrompi e não penso fazer, está bem. Quem vem das aldeias sabe perfeitamente a importância que tiveram e têm as freguesias na qualidade de vida que as populações atingiram e na ultrapassagem dos anos negros que vivemos e a importância que elas tiveram a seguir à Revolução. Não apenas como expressão da participação popular na vida democrática, mas como instrumento de transformação da vida, das condições de vida das populações. Vale a pena lembrar que cerca de 50 mil cidadãos são hoje membros eleitos dos diversos órgãos do poder local. E vale a pena lembrar, uma vez mais, o que era este país antes deste poder local e o que é hoje, graças à intervenção em grande parte, naturalmente, do poder local. Chegados aqui, sempre considerámos que havia muito a fazer no sentido de aprofundar a participação das populações na gestão local e no sentido de melhorar as condições com que os nossos autarcas de freguesia desenvolvem hoje a sua atividade. E era esse aprofundamento que nós gostaríamos de ver aqui e não este. Ao invés, o PSD e o CDS, que sempre viram com preocupação a participação das populações na resolução dos seus problemas, é uma chatice ter as populações e não descansam A ver, vamos. O tempo dirá alguma coisa. E não descansaram enquanto não avançaram com esta legislação que, ignorando a vontade das populações, expressa em milhares de moções, faz desaparecer no ápice 1.165 freguesias das 4.259 atuais. De uma penada, milhares de cidadãos são afastados da participação na vida política local e traços identitários locais, seculares, são rasgados sem apelo no agravo. Estão-se nas tintas, pura e simplesmente, para a história, para a cultura das freguesias, metem tudo num saco, tratam tudo da mesma forma, ignoram as populações, servem-se das populações. Foi o que fizeram, é o que estão a fazer nesta lei, e é isto que ficará na história. Não tenho dúvidas nenhumas em relação ao que estou a dizer. É isto que ficará na história em relação a este processo. Invocam-se expressões tecnocráticas, como robustecimento da sua massa crítica, dimensão política capaz, administração local moderna e eficiente, ganhos de eficiência e de escala, quando o que se pretende, efetivamente, é o empobrecimento democrático, é a liquidação da capacidade reivindicativa das populações, a que muitos autarcas dão voz, e muitos autarcas, independentemente da cor, e é por isso que a luta dos autarcas tem a força que tem. É o aprofundamento das assimetrias e a perda da coesão territorial, económica e social, é o maior abandono das populações, o acentuar da desertificação, sobretudo no interior do país, e o ataque ao emprego público, com a consequente destruição de milhares de postos de trabalho, conduzindo ao despedimento de milhares de trabalhadores. Em centenas e centenas de freguesia, depois do encerramento da escola, da extensão de saúde, do posto do CTT, vamos agora ver desaparecer o único serviço público que ainda ali existia, a junta de freguesia. A invocação do tal ponto 3.344 do memorando da Troika é mais um sinal claro da hipocrisia do PSD e CDS, que não tendo coragem para assumir este projeto como seu, como a sua vontade que sempre tiveram, sempre os incomodou a população, invoca-se o chapéu da Troika, como se a Troika estivesse preocupada com o facto de existirem 4 mil, 5 mil, 3 mil, se estivessem preocupada com isso. Como se essa preocupação, quem sabe minimamente, quem conhece minimamente estas matérias, sabe que isso é para enganar as populações, enganar as populações. O chapéu da Troika é simplesmente para enganar as populações. Aliás, o Presidente da ANAF já aqui fez uma referência a isso. Para nós esta história não acaba aqui, e nem acaba assim. E o que nós dizemos à ANAF e dizemos aos eleitos de freguesia é que estaremos ao lado deles e que se eles quiserem, se as populações quiserem, esta Assembleia da República há de ter outra composição e há de alterar esta vergonhosa lei, que com 9 artigos, eu nunca vi uma lei com um alcance tão malévolo para as nossas populações e tão curta. Nove artigos, em apenas 9 artigos. Lembrem-se, se vocês conhecem as vossas freguesias, lembrem-se que é um dos documentos mais importantes das freguesias, é o Diário da República, em que elas surgem, os seus limites, tudo isso. Vocês, em 9 artigos, fazem desaparecer isto. Vocês, em 9 artigos, fazem desaparecer isto. Não respeitam minimamente as populações, nem a sua cultura, nem a sua história. São esses. Os vossos são muito melhores, sem dúvida. Os vossos são uma maravilha de argumentos. Por fim, duas questões para a ANAFRE. A história não acaba aqui, não vai acabar assim. Havemos de ter muito tempo para discutir isto e vamos ver quem é que tem razão. Vamos ver quem tem razão. A gente só espera que as populações localmente, percebam quem é que os utiliza. Quem é que utiliza uma linguagem local e uma linguagem central. Quem é que diz uma coisa na terrinha e quem vem para aqui e se esquece pura e simplesmente deles. Quem é que os quer ver em casa. Quem é que acha que eles não devem participar na vida local. É muito aborrecido ter as pessoas, o mais humildes que sejam, fazerem parte da Assembleia de Freguesia, discutirem os seus problemas. Eu sei do que falo, fui eleito de freguesia, sei perfeitamente o que é que me vinha na Assembleia de Freguesia, sei perfeitamente quais eram as questões e, portanto, sei que vocês estão nas tintas.
Senhores deputados, eu
pedi a calma. Vocês estão pura e simplesmente nas tintas. Vocês utilizam as populações, usam argumentos, não têm um mínimo
deputado,
de argumento.
Queria que deixassem continuar o nosso colega, por favor.
Perceber o que é que vocês querem fazer com isto. Vocês querem afastar as populações, querem empobrecer a democracia. Por fim, duas questões para a ANAFRE. duas questões para a ANAFRE. Qual é o eco junto da ANAFRE da apresentação deste projeto de reorganização administrativa do território das freguesias? Qual é o eco que tem chegado das populações, das freguesias? Enfim, estão em causa, obviamente, milhares de agregações. Gostaríamos de saber o que é que, qual é o eco que tem. E qual é a posição, que posição pensa esta associação desenvolver, no sentido que posições, que, enfim, no sentido de deste processo ser travado, deste processo ser analisado de uma forma coerente, em que as populações participem, porque o que está em causa não é não se reorganizar. O que está em causa é fazer simulacros de reorganização. É pôr as pessoas perante factos consumados. É dizer às pessoas, têm aqui, têm tanto tempo para se decidirem, mas a solução está aqui. Portanto, se não decidirem assim, não levam solução. E mais, não levam prémio. Portanto, decidam. Vejam lá o que é que estão a fazer. Enfim, era isto que eu gostava daqui de colocar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Proa, cada palavra para? Defesa da honra.
Ai, Nossa Senhora. Defesa da honra. Onde é que ela está? Onde é que ela está? Onde é que ela... Vocês nem honra têm, pá.
Jorge.
Vocês não têm honra nenhuma.
Jorge.
É no fim da intervenção.
Senhor Deputado, o... No final do...
Imediatamente
estou a pedir aqui ao nosso técnico que confirme o regimento, o regulamento.
Oh, Sr. Presidente.
De acordo com o artigo 84 do Regimento da Assembleia da República, porque o nosso regulamento não é omisso relativamente a isto, diz o ponto 3 que o Presidente da Assembleia, neste caso o Presidente da Comissão, anota ao pedido para a defesa do referido número 1 para conceder o uso da palavra e as respectivas explicações a seguir ao termo do debate em curso. Portanto, se não se importa, Sr. Deputado, vamos continuar com os dois grupos parlamentares que ainda faltam e no final ser-lhe-á concedida a palavra. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Helena Pinto, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar os senhores representantes da ANAFRE e agradecer a vossa presença na Comissão e os vossos contributos, senhoras e senhores deputados. Sr. Presidente da ANAFRE e senhores membros da Direção, já vos foi colocadas muitas questões e eu não quero repisá-las e ouvirei com certeza as respostas que foram dadas aos outros grupos parlamentares. No entanto, tenho duas questões para colocar, mas permitam-me que faça umas breves considerações sobre o projeto de lei que está agora na especialidade e todo este processo. Há duas formas de fazer reformas, e sobretudo uma reforma com o impacto desta em concreto, que mexe com a organização dos territórios. Ou se faz uma reforma com o povo, ou se faz uma reforma contra o povo. O caso concreto desta reforma está a ser feita do início contra o povo. E com certeza que a breve trecho saberemos quais são as consequências para quem protagonizou e liderou esta reforma. O povo, mais tarde ou mais cedo, vai pronunciar-se e esperemos que seja mais cedo do que tarde. Portanto, há aqui uma opção nítida por parte do Governo e por parte da maioria que o suporta em fazer uma reforma contra o povo. Eu ouvi hoje aqui na Comissão, pela boca do Sr. Deputado Altino Bessa, dizer que esta é a lei mais democrática de todas. Bom, é uma opinião, com certeza, e como qualquer opinião em democracia, permite o contraditório, penso eu, Sr. Deputado. Dizer que esta lei é a lei mais democrática de todas, bom, senhoras e senhores deputados e senhores representantes da ANAFRE, deixa-me para além de perplexa, bom, não saberei como é que será possível categorizar outras leis, nomeadamente aquelas que deram origem e que deram desenvolvimento ao poder local democrático no pós-25 de Abril. Depois, um dos grandes argumentos da maioria em relação a esta reforma e era, esta era uma das questões sobre as quais que gostaria que se pronunciassem, é dizer que a maioria, que, portanto, esta lei, que foi a mais democrática de todas e que toda a gente teve a oportunidade para se pronunciar. Só não se pronunciou quem não quis. Mas a maioria só aceita as pronúncias que lhe servem. Portanto, quanto eu sei, a maioria esmagadora das assembleias municipais está contra esta lei. A maioria esmagadora das freguesias está contra esta lei, mas essas pronúncias não interessam. Porque a democracia aqui tem só uma via, e essa via é pronúncias que digam aquilo que nós queremos que seja dito. É esta a matriz da lei mais democrática de todas, senhores autarcas. Penso que isto diz tudo. Portanto, a maioria só aceitou as pronúncias que lhe serviam. Todas as outras são para deitar fora. Inclusive aquelas, nomeadamente assembleias municipais, que não se pronunciaram. Bom, a questão da competência, já agora da constitucionalidade desta matéria, Sr. Deputado, tem muito que se lhe diga. Agora é assim, claro que a competência é da Assembleia da República, por isso também se estranha a criação de uma unidade técnica para, à régua e esquadro, fazer o desenho. Eu quero ver é os deputados todos e os deputados da maioria a darem a cara e o voto, conselho a conselho, conselho a conselho, sobre a reforma do território. Isso sim, isso é que é a responsabilidade, isso é que é a aproximação dos eleitos às populações. Não é um pacote com um embrulho muito bem atado e nós votamos tudo. Não, senhores deputados, eu quero ver os deputados, um a um, a darem a cara sobre as decisões que vão tomar. Assim é que manda a democracia. Vamos lá ver se esta lei será a mesma mais democrática de todas. Bom, agora a questão. O que a Constituição diz? A Constituição não diz... Senhor Presidente, eu vou continuar, porque esta questão de interromper constantemente e de falar mais altos que os outros não dá absolutamente razão a ninguém. Portanto, se me permite, eu vou continuando.
Faça favor, Sr. Pedro, eu já chamei a atenção várias vezes. É normal que se comentem, mas pedia, de facto, alguma contenção aos seus deputados.
A mim não me incomoda o barulho de fundo, portanto, se me permite, eu continuo sempre. A Constituição não diz em lado nenhum... que se devem fazer reformas e tomar decisões contra a opinião generalizada de uma população, que é exatamente aquilo que está a acontecer. Bom, Sr. Presidente da ANAFRE, gostaria de lhe fazer algumas perguntas e, se pudesse ter alguns dados concretos, se os tiver, agradecia muito que nos desse. O Sr. Presidente sabe quantas freguesias concordam com este processo? Quantas freguesias disseram, sim senhora, estamos de acordo, vamos extinguir ou vamos agregar a nossa freguesia? Quantas são? Quantas freguesias concordam com a solução apresentada pela unidade técnica? Sabe, Sr. Presidente, quantas? Mesmo aquelas que se pronunciaram e que a unidade técnica pura e simplesmente ignorou a pronúncia e fez tudo em sentido contrário. Quantas são? Depois, Sr. Presidente, fala-se muito do impacto nas zonas rurais, que eu sei que existe, não é? Devido até ao tamanho dos concelhos e tudo. Tem-se falado muito disso. Mas eu queria também colocar como é que vê o impacto nas zonas urbanas. Porque aquilo que nos tem chegado ao conhecimento e que aquilo que é visível pela proposta que está em cima da mesa é que existem freguesias em zonas urbanas, por exemplo, na área metropolitana de Lisboa, que vão ficar freguesias enormes, não é? Com uma população muito, muito significativa, mais de 100 mil residentes, há casos desses. E, portanto, qual é que é o impacto disto em termos das zonas urbanas? E como é que vê? Estamos a falar, inclusivamente, de situações e de zonas com graves problemas sociais e outros, como sabemos que existem. E duas últimas questões. Como é que a ANAFRE prevê a continuação deste processo? O que é que, no fundo, é? O que é que as freguesias vão fazer a seguir? E o que é que antecipam como reação das populações? Uma última questão que me esqueci, Sr. Presidente, penso que ainda tenho tempo e é muito rápida, é também sobre esta questão do artigo 5º do projeto de lei, e o facto da Assembleia de Freguesia deliberar a localização da sede só após as próximas eleições autárquicas. portanto, qual é a opinião que têm precisamente sobre esta questão? Só 90 dias depois é que se vai dizer qual é que é o, a localização da, da sede de freguesia. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Estava agora a palavra à Sra. Deputada Heloísa Apolónia, dos Verdes. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero também, em nome do Grupo Parlamentar dos Verdes, saudar a Associação Nacional de Freguesias. Eu gostava de... não é colocar uma questão, mas a fazer uma referência prévia. A que lei é que o Sr. Deputado Altino Bessa se referia como a lei mais democrática de todas? E obviamente, do meu tempo para responder ao Sr. Deputado. Qual é o número dessa lei? Sr. Deputado.
É
incumbido? É, se não se importasse, claro.
Sobre,
qual é a lei?
A lei que estamos aqui a discutir, todo este processo foi...
A lei que estamos a discutir.
Todo este processo, portanto, é todo, este processo todo este processo foi o processo legislativo mais democrático que eu conheço desde que estou aqui na Assembleia da República.
Sr. Deputado,
queria que... desenvolveu...
Sr. Deputado.
Que mais entidades envolveu e que mais pessoas se pronunciaram, como sabe. Se conhece algum mais democrático,
senhores,
diga-me qual
deputados,
é.
Não é normal nestes debates fazerem perguntas uns aos outros.
Portanto, diga-me qual é.
De qualquer maneira,
está a responder.
O Sr. Deputado já respondeu, portanto, Sr. Deputado, faz favor de continuar.
Agradeço ao Sr. Deputado Altino Bessa a resposta exaltada que deu, porque de facto não estamos a falar de nenhuma lei, estamos a falar de um projeto que ainda não é lei, mas que não esteja a inventar outras leis. Estamos a falar de um... Eu ouvi. E, portanto, estamos a falar de um processo que supostamente não está concluído, mas na cabeça da maioria está concluído. Ponto final. E desde o início que está concluído. Porque estes senhores deputados da maioria não querem nem saber do que as populações têm a dizer sobre esta matéria. E, de resto, eu estava aqui a ouvi-los e estava a questionar-me. Quando estavam a falar dos legisladores, de facto, infelizmente, em maioria... Se as populações e os eleitores tivessem adivinhado o que viria a ser proposto nesta legislatura, eu pergunto-me se estes senhores estariam a falar em nome de legisladores. Não sei se estariam. E se estariam com essa arrogância que os senhores agora acolhem para tudo quanto é processo legislativo e designadamente os mais polémicos, não é? Não sei se seriam. Mas pronto. Mas pronto. É, a realidade é aquela que é. Depois o senhor deputado ali do PSD falava do poder do legislador e a Constituição atribui assim, quem decide é a Assembleia da República, ponto final. Só faltava dizer, e nós temos maioria, o resto não vale a pena ensurdecer em mais ninguém. Não vale mesmo a pena, porque nós decidimos. Ah, chatice, isto obriga-nos a uma consulta. Vão lá, venham daí os parceiros, venham daí as opiniões, mas não queremos nem saber do seu conteúdo. Ou seja, nós estamos perante legisladores, para além de arrogantes, legisladores surdos. Não querem nem saber da opinião das pessoas, não querem nem saber do parecer dos interessados. E, portanto, eu acho que o país precisa de saber em que mãos está neste momento. E de processo legislativo em processo legislativo, nós vamos... Desculpe, eu já vou falar da Troika. Nós vamos nos apercebendo, de facto, nas mãos de quem é que estamos. E isto é um processo perigoso. Eu quero assumir isto aqui em nome dos Verdes. Este processo legislativo é profundamente perigoso, justamente na componente democrática. Pois esta coisa da Troika, o acordo da Troika é péssimo. É a nulidade para o país. E as pessoas também precisam ter consciência disso. Não vale a pena nós agora dizermos assim, ah, o acordo não vale, não sei o quê, estão a argumentar. Não, o acordo é mau, é muito mau. Senhores deputados do PSD, do CDS e do PS que assinaram o acordo é muito mau. Só um bocadinho.
Quatro quintos portugueses
quiseram, senhor deputado, quero que eu lhe diga uma coisa, o senhor deputado sabe disso tão bem quanto eu. Os portugueses nem sonhavam, muitos deles, aquilo que estavam no acordo. Com muitos portugueses, não só, deixa-me só dizer isto. Com muitos portugueses... Não, senhor deputado, também é, obviamente. Pronto. Com muitos portugueses não sonham sequer... Ouça, com muitos portugueses não sonham sequer aquilo que está, apesar do tanto que foi dito, daquilo que está no Orçamento de Estado para 2013. E quando o sentirem na pele, vão saber o que está escrito no Orçamento de Estado para 2013. Não estou a ofender os portugueses. Não, não, senhor deputado. É que o truncar de informação, o truncar de argumentação é uma coisa muito perigosa e muitas vezes chega às pessoas assim, sabe, senhor deputado? Exatamente, e cá estão os verdes para esclarecer. Muito bem, também os verdes para esclarecer. Sim, senhor. Convou a votos, sim, senhor deputado.
Ah, os senhores estão de facto muito exaltados, eu compreendo-vos perfeitamente, mas o senhor deputado, não vou ter que lhe explicar o conteúdo da lei eleitoral, pois não. Mas se quiser o senhor deputado, depois vai ali fora comigo, não, obviamente, para andarmos à pancada. Tomamos um café e eu explico-lhe o conteúdo da lei eleitoral pacificamente, porque nós somos um partido pacífico. Bom, adiantado. Ora, a Troika, quando propõe, o acordo da Troika, quando propõe a extinção de autarquias locais, é para efeitos de poupança, é ou não é? É ou não é? Não, diz o senhor deputado, pois tudo aquilo que está no acordo da Troika tem um objetivo, senhor deputado, caso ainda não tenha percebido, que é fazer poupança, custe o que custar. E dê no que der. Portanto, os senhores, por mais que digam que esta reforma ou esta reorganização, ou chamem-lhe aquilo que quiserem, que não tem como objetivo promover poupanças, estão a enganar as pessoas, estão a procurar pôr um embrulho em torno do processo legislativo que não corresponde absolutamente nada ao seu conteúdo prático. Senhor Presidente, eu gostava de fazer uma pergunta concreta que tem a ver com o seguinte, para talvez nos avivar a memória, que são coisas sempre importantes. Este processo legislativo deu ou não lugar a uma das maiores manifestações de sempre de que há memória neste país, envolvendo populações das mais diversas simpatias político-partidárias, das mais diferentes localidades do país, pessoas que se agarraram a uma causa de facto com uma origem cultural extraordinariamente arraigada e, portanto, com profundas preocupações e contestações, naturalmente, a esta reorganização do território. Por outro lado, eu gostava de perguntar o seguinte. Isto que está a ser proposto conduzirá ou não ao abandono de uma boa parte da população no território nacional? E quando falamos de população, não falamos só de uma massa de gente homogénea. Falamos de pessoas tão concretas, falamos de problemas tão concretos. Nós, quando ouvimos muitas vezes presidentes das juntas de freguesia a dizer muitas vezes que são quase psicólogos dos seus fregueses, psicólogos neste sentido, são as pessoas que ouvem, são as pessoas que conseguem dizer sim senhor, eu serei o seu porta-voz, por exemplo, na Assembleia Municipal, que se queixam do buraco que está à frente da porta, que se queixam do abandono a que foram votados pela família e procuram naquela pessoa também algum tipo de apoio, algum tipo de orientação. É ou não verdade que o presidente de uma junta de freguesia, na verdade, tem esta competência multifacetada que não lhe é atribuída por lei? É-lhe atribuída pelo dia-a-dia e pela obrigatoriedade, se for um bom eleito, a obrigatoriedade de se dar aos seus fregueses, desta forma também. E é ou não verdade que, eventualmente, o senhor secretário de Estado, infelizmente, terá razão e que vai mesmo haver despedimento de trabalhadores? Quer dizer, oh, senhor deputado, a lei, o projeto de lei. O senhor secretário de Estado afirmou claramente que vai haver despedimento, redução de pessoal. Não há dúvida absolutamente nenhuma sobre isso. E, portanto, a forma de contornar a lei por parte deste governo, nós também já percebemos muito bem qual é a modalidade, designadamente relativamente à Constituição da República Portuguesa. Não têm pudor absolutamente nenhum no seu desrespeito e, portanto, em qualquer lei ordinária não terão também qualquer pudor no seu desrespeito, diga aquilo que disser a lei. Em termos práticos, nós sabemos qual é a origem. Da Troika, até à lei, até às declarações do Secretário de Estado e, na verdade, até àquela que vai ser a realidade concreta do país, não há dúvida absolutamente nenhuma. Este país ficará mais pobre na ligação das populações aos eleitos, ficará mais pobre na forma dos presidentes de junta de freguesia também se poderem dar a outros níveis, designadamente municipal e não só, portanto, os problemas das suas localidades e da sua competência para a resolução dos problemas, ficará mais pobre no acentuar do abandono das populações e, portanto, em todo um outro conjunto de matérias que aqui já foram abordadas e que são extraordinariamente preocupantes. Só quero rematar a dizer o seguinte, o boicote às eleições nunca será uma boa solução. Assim como algumas pessoas já se aperceberam que estes não seriam os legisladores ideais e que cá ajudaram muitos a meter, obviamente, mas que hoje provavelmente estão mais que arrependidos de os terem metido cá,
essa reflexão deve dar também para as freguesias. Estes senhores têm que ser penalizados nas próximas eleições, porque o boicote não é solução. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora. Muito obrigado, senhora deputada. Está encerrada esta ronda de comentários e questões. Dava agora a palavra ao senhor presidente da ANAFRE. Obviamente, como não utilizou o tempo que tinha no início e também dentro da mesma tolerância, terá 25 minutos. Faz favor, senhor presidente.
Antes de mais dizer-lhe que estamos aqui por dever institucional e por respeito à Assembleia da República, como é nosso timbre, sempre que convocados aqui estamos, neste e noutros locais. Mas deixem-me colocar aqui duas questões prévias, Sr. Presidente, e não me levem a mal, as pessoas que me conhecem melhor sabem que falo muitas vezes com o coração e não é por desrespeito a ninguém, com certeza. Dizer que foi para mim muito chocante, no dia da votação desta proposta de lei, constatar, penso que todos sabem que eu sou militante do PSD, constatar que na votação da questão relacionada com a Palestina e a sua integração como observadores nos órgãos da ONU. Sr. Presidente, posso continuar? Eu estive a ouvir com atenção, pedia o favor, se quiserem ouvir-nos com atenção, também agradecíamos. Na questão da Palestina, e bem, os senhores deputados do PSD e do CDS-PP votaram em função da sua consciência. E bem, é assim que deve ser. Chocou-me bastante que na questão das freguesias não tenham votado de acordo com a sua consciência. Porque sei que muitos não concordam com esta reforma. E essa é uma ilação, que eu retirei daquele momento, que foi porventura a coisa que mais me chocou. A preocupação com os palestinianos, e bem, mas a diversidade de consciências e de pensamentos e de observação da problemática e o pensamento sobre esta questão. E esta traz-me uma outra reflexão. A outra reflexão é que eu já referi isto e o Sr. Deputado Leitão Amaro sabe, a outra reflexão é que, os senhores deputados não levem a mal, é que se porventura os senhores deputados fossem eleitos por círculos uninominais, esta lei nunca teria sido aprovada. São duas constatações que, com certeza, ninguém levará a mal que eu faça. Respondendo às questões do Sr. Deputado Leitão Amaro, havendo reforma, parece-me óbvio que há uma integração global, do património e das questões e tudo o que lhe é inerente. Agora, os recursos humanos que venham a ser agregados também, obviamente vai provocar excedentes. Não temos isso estudado com rigor, só vamos estudar esta e outras matérias após a consolidação do processo.
Mas eles são passados, não é?
A lei diz que sim. Vamos ver. Mas uma coisa é ela. Opa, deixe, por favor. A lei é como nós sabemos, a lei é uma coisa, a prática pode ser outra bem diversa. E como o Sr. Secretário de Estado, Paulo Júlio, bem reconhece e afirma, e afirmou e reafirmou, concordou que vai haver pessoal excedente. Concordou isso em vários momentos. E então, os que forem do quadro vão para o quadro excedentes. E os outros, o que é que se lhes faz?
Por decisão de quem, se isso acontecer?
Por decisão de quem? Da freguesia, não é? Da freguesia, não é?
Senhoras, senhores deputados...
Tem que ponhar a sua autoridade, senhoras, por favor.
Senhores deputados, eu penso...
Agora deixa-me falar.
Senhores deputados, Senhores deputados, eu penso que a ANAF nos merece o respeito de ouvirmos... Senhores deputados, eu pedia que não interrompessem o Sr. Presidente da ANAF e a ANAF nos merece todo o respeito de ouvirmos aquilo que tem para dizer. Senhores deputados, penso que... Senhor deputado, não... Está bem, ok, então... Pode, com certeza que pode, eu disse que... Não, Sr. Deputado, todos os deputados das várias grupos... Sr. Deputado Mato Andrade, todos os deputados, de uma forma, falando mais alto ou mais baixo, todos os deputados, eu peço desculpa, Sr. Deputado está a pôr em causa... Sr. Deputado Mato Andrade está a pôr em causa a condição dos trabalhos. De uma forma num tom mais exaltado ou menos exaltado, todos os seus deputados das várias bancadas, nomeadamente do PS e do PSD, têm estado a fazer à parte. E, portanto, eu tenho chamado a atenção ao longo da reunião para terem alguma contenção. Portanto, acho que, enfim, portanto, não posso pôr em causa. Agora, eu pedia que, de facto, os seus deputados, eu pedia que os seus deputados, a partir deste momento, ouvissem com o respeito que a ANAF nos merece, o Sr. Presidente da ANAF. Faz favor de continuar, Sr. Presidente.
Quanto à questão da fixação da sede, obviamente que faz sentido que haja uma decisão local, mas isto não deixa de ter uma leitura de alguém que lavou as mãos como Pilatos de um processo que foi ele, esse alguém que o criou e que vai criar. Esta questão muito concreta da fixação da sede vai criar inúmeros problemas e vai agravar as tensões existentes entre as freguesias que são obrigadas a agregar-se. Vai criar. Nós conhecemos, sabemos os problemas, podemos citar alguns. Se quiserem, por exemplo, deixem-me falar do caso de Alcácer do Sal, que é, do meu ponto de vista, é o mais ridículo de todos. É criar-se uma freguesia com 916 km², quando a região autónoma da Madeira tem 803. A seguir, deixem-me citar aqui um muito simples, de umas freguesias que até aceitam agregar-se, ou foram compelidas a agregar-se, mas dando bondade que aceitam agregar-se, do Conselho de Trancoso, e que dizem assim, os pontos físicos de União é a Serra dos Vilares, para os habitantes e tal. Esta serra é um lugar inóspito. Nós, os de Vilares, orientamos-nos para o lado de Maçal. Os de Carnicães, são as duas freguesias agregadas, orientam-se para a freguesia de Minhocal e para Sal. Isto é, aceitam agregar-se, não aceitam aquilo que lhes foi imposto. Dão aqui a entender. Bem, eu não quero aqui estar a particularizar a minha intervenção, Sr. Deputado, noutros locais, pessoalizar.
Srs. Deputados, assim não há condições para continuarmos a reunião. Eu pedia que...
Sr. Presidente, eu gostava de fazer uma pergunta. Faz favor, Sr. Deputado.
Diga.
Muito obrigada, Sr. Só... Presidente.
Mas, Sr. Deputado, a pé da palavra.
Para uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos. Sr. Presidente, eu tenho estado aqui a evitar fazê-la ou não fazer e compreendo a posição do Sr. Presidente. Mas eu acho que no momento em que há uma entidade que é convidada a vir a este Parlamento dar a sua opinião, os deputados constantemente interromperem. Com há partes, Sr. Presidente, isto não há memória neste Parlamento. Digam o que disserem, concordemos ou não concordemos, temos que ouvir as entidades. Ou a democracia para quando as pessoas dizem aquilo que nós não queremos ouvir. Eu acho isto, Sr. Presidente, peço desculpa desta minha interpelação, mas acho que isto tem limites. Tem limites.
Sr. Deputado tem razão porque foi uma das deputadas que nunca interrompeu os outros oradores. Agora, Srs. Deputados, eu não posso mandar calar os Srs. Deputados, ou então interrompe-se a reunião aqui porque não há condições para continuar. Eu penso que fomos claros, todos de um modo mais violento ou não fizeram à partes, e, portanto, compete aos Srs. Deputados, e acho que fica na consciência de cada um, o modo como se comportam nesta reunião. Agora, eu já pedi que acho que a ANAF merece-nos todo o respeito para ser ouvida em silêncio, e era isso que eu pedia aos Srs. Deputados, agora eu não os posso mandar calar. Sr. Deputado Leitão Amaro, uma introdução à mesa?
Sim, claro.
Por favor.
Com certeza, Sr. Presidente. Eu acho que estas fórmulas do eu nunca vi... E a vida parlamentar e a história do Parlamento, eu não me vou meter nessa conversa, porque percebemos o fundo e a substância dessas intervenções, mas, por outro lado, eu assumo a minha vida e a minha curta experiência aqui. Agora, o hábito dos apartes fazem parte da praxe parlamentar de sempre. Eu fui o primeiro a intervir, dos deputados dos vários grupos parlamentares e tive que passar a intervenção a ouvir à partes. Relativamente à ANAF, nós temos todo o respeito pela ANAF. Asseguro-lhe que faremos o esforço para ouvir com o máximo de silêncio. Sabendo que nós não só não pedimos a interrupção, mas já agora gostaria, Sr. Presidente, de lhe transmitir que não compreendo onde é que, na praxe, no hábito e na cortesia parlamentar, cabe uma instituição que é convidada se vir aqui pronunciar sobre a forma como os grupos parlamentares se organizam e como cada deputado, e a opinar como cada deputado exerce o seu sentido de voto. Foi assim que o Sr. Presidente da ANAFRA começou esta intervenção. E é algo que não só não é visto, o Sr. Presidente da ANAFRA, como antigo deputado, tinha responsabilidade de não, e como antigo colega nosso, de não se pronunciar e não falar dos deputados nesses termos, mas nós ouvimos com tranquilidade. E, portanto, e vamos continuar a ouvir com tranquilidade, percebemos o seu apelo, contribuiremos para a tranquilidade do resto da reunião. Agora, eu peço que todos se cumpram as praxes parlamentares e a cortesia parlamentar da maneira correta.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Mota Andrade, pretendo usar a palavra também para uma interpelação à mesa. Faz favor.
Presidente, uma interpelação à mesa muito breve. Eu penso que devemos dar por sanado este lamentável incidente, mas há aqui dois tempos bem distintos, como o Sr. Deputado Leitão Amaro sabe. Prós à partes. O primeiro tempo é a discussão entre nós. Há um segundo tempo que estamos a ouvir uma entidade convidada. A entidade convidada eventualmente poderá ter ferido a forma e o comportamento de Vossas Excelências no grupo parlamentar. Vossas Excelências esperam por o fim da intervenção e farão na altura certa, a reposição daquilo que Vossas Excelências entendem que seja o rigor e a verdade dos factos. É assim que se deve processar um debate parlamentar, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, também, para uma interpelação à mesa, por favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu pedia que passássemos imediatamente às respostas por parte do Sr. Presidente da ANAFRE. Eu próprio tenho um compromisso parlamentar, coloquei questões ao Sr. Presidente e gostaria de ouvir uma resposta. E, portanto, é natural que haja à partes. Agora, eu penso que tem que haver a contenção de todos e ouvirmos e respeitarmos aquilo que é a pessoa que estamos aqui hoje a ouvir. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu espero que esteja sanado, de facto, deste pequeno incidente. Pedi ao Sr. Presidente da ANAFRE que continuasse.
Sr. Presidente, muito, muito obrigado. Obviamente eu não quis ofender a dignidade de ninguém com as minhas observações. Eu penso que estamos num regime democrático e expender esta opinião é uma opinião sentida de alguém que também conhece a casa, Sr. Deputado, e que sabe quais são as regras. Espero que ninguém tenha se sentido ofendido pelo facto de eu ter dito o que disse, que é um sentimento que me acompanha. Quanto aos recursos financeiros, Sr. Deputado António Leitão Amaro, bem, somados os FFFs, isso era o mínimo que se pode esperar, a majoração é que está longe daquilo que sempre propusemos. E aqui está uma questão substantiva do inêxito desta reforma, do ponto de vista da adesão. Esta reforma, parafraseando aqui Voltaire, usando aqui uma terminologia que algumas pessoas desta casa já têm usado, para atingir a perfeição é necessária a mão do tempo e passos lentos. Voltaire dizia. Eu quero citá-lo que dissemos muitas vezes que esta reforma, para ser bem concretizada e útil, precisava de tempo, inteligência e estímulos. E isto dos recursos financeiros foi uma das primeiras questões que colocámos muitas vezes em cima da mesa nas nossas reuniões com o Sr. Secretário Paulo Júlio. A Sra. Deputada Idália Serrão, muito obrigado também pelas questões que colocou. De facto, nós sentimos-nos um pouco... Somos ouvidos. A comunicação social, Sra. Deputada, coloca-nos permanentemente a questão... Os senhores não falam com o Governo. E eu tenho aqui que dizer com toda a verdade, nós falamos muitas vezes com o Governo. E até lhe digo, o Secretário de Estado, Paulo Júlio, é uma pessoa que não se apressa nas reuniões connosco, temos todo o tempo para falar, tenho isso para dizer, em nome da verdade tenho que dizer isso. Agora, o falarmos não está em linha com aquilo que é acolhido, que são das nossas posições sobre esta matéria. E, de facto... Somos ignorados. Somos ouvidos, mas somos ignorados nos nossos posicionamentos. E não podemos nunca desenvolver esta temática como gostaríamos. E como acharíamos que seria bom para o país, seria bom para a paz social ao nível da freguesia e seria bom para os partidos da maioria. Seria bom para os partidos da maioria. Quanto ao casamento à força, Sra. Deputada, os casamentos à força, como nós sabemos... Nos tempos que dão em divórcio. e há muitos casamentos forçados. Eu podia juntar aqui um exemplo de freguesias que foram juntas, tem piada, por proposta, numa Assembleia Municipal que decidiu apresentar uma proposta, forçou a votação, essas freguesias foram, uns votaram contra, mas a proposta passou na Assembleia, e vão juntar freguesias que, de onde tinha saído uma recentemente, que estão de costas voltadas e impuseram-lhe a junção. Obviamente que este casamento forçado vai dar e montanhas de problemas e já está a dar até com a questão da sede. Já está a dar. Mas manda quem pode, obedece quem deve, como diz o ditado popular. Os conflitos locais vão ser mais do que muitos. É verdade. É verdade. Eu sempre ouvi isso, olha, enfim, já tenho uns anos. Como se interpreta a questão dos boicotes, nós somos contra o boicote ao processo eleitoral. E não nos cansamos de referir isso permanentemente. Nós não estimularemos em nenhum momento boicotes eleitorais. Agora, isso não me inibe de dizer que estão anunciadas montanhas de boicotes. As pessoas localmente... Os senhores ouvem na televisão as declarações dos cidadãos anónimos que dizem não vamos mais votar, não é nestas próximas eleições autárquicas, é em toda, não vamos mais votar. Há muita gente a dizer isso e nós ouvimos isso permanentemente. E se nós estamos a viver um processo difícil, duro para todos nós, dada a situação que estamos a viver, que traz tensões para a sociedade portuguesa, uma tensão dispensável era esta. Esta era uma tensão dispensável, porque não traz consigo nenhuma economia. Falamos de dinheiro, o que levou os estrangeiros a entrarem aqui foi a questão do dinheiro, e não traz aqui nenhuma economia. A reforma não é correta, já disse porquê há pouco, para nós a reforma, para ser desenvolvida, nós não somos contra a reforma do Estado. Quero reafirmar aqui nesta comissão. Nós não somos contra a reforma do Estado. Nós somos a favor da reforma e esta, também desta reforma, desde que ela resulte de uma reflexão e ponderação livre e localmente assumida. Livre e localmente assumida. E quando assim é, nada temos contra. Nada temos contra. Porque só assim é que ela pode ser bem decidida, bem desenhada e dar um sentido útil, porque é inclusiva. É com os cidadãos e com os eleitos locais que ela se concretizaria e assim estaria bem para todos nós. Os problemas das freguesias não acabam, obviamente, com a consolidação. Pode trazer mais escala, mas aumentam os problemas. Eu estou a imaginar, para quem sabe o terreno que pisa numa freguesia, como vai ser a vida daquela freguesia das três agregadas em Alcácer do Sal. Aquela pessoa que vai ter só uma remuneração a tempo inteiro, só vai haver uma pessoa com uma remuneração, ou duas a meio tempo, não, vai ter montanhas de problemas, porque o território é gigantesco. O território é gigantesco. E este é um exemplo de como esta reforma não devia ter sido decidida. Tanto que levou a Câmara de Alcácer do Sal a patrocinar uma apreciação, um pedido de apreciação da inconstitucionalidade da lei, como sabem. A poupança dos estatutos dos eleitos. Como sabem, também vai haver mais eleitos locais a tempo inteiro e a meio tempo. Não fizemos, só faremos essas contas após a consolidação do processo. Assim como no pessoal. Embora os senhores já ouviram, nós também ouvimos, o CETAL diz que podem estar em causa 2 mil postos de trabalho. Eu ouvi isso do CETAL. Nós não fizemos, nós gostamos do rigor nas palavras e nas coisas. Admito que o CETAL pode ter estudos que nós não temos. Mas quando tiver consolidado o processo e desenhada as freguesias, é preciso consultar as novas entidades e perceber deles o que é que pensam sobre recursos humanos que vão ter, porque o dinheiro não chega. Nós estamos numa indigência permanente, como sabem, mesmo com estes 15% de acrescento. Freguesias com mais de 50 mil. Nós vimos que estava desenhado, nomeadamente, no Conselho de Sintra, estavam desenhadas freguesias com mais de 50 mil habitantes. Como a Lei 22 limita a 50 mil, eu penso que isso já foi corrigido. Não tenho informação, penso que já foi corrigido. As comissões instaladoras, só com a alteração dos limites, não há razão para haver comissões instaladoras, até porque depois vamos ver quem é que aceita ir substituir a junta de freguesia, que foi eleita pelo povo através de uma comissão instaladora, porque está aqui criado um conjunto de problemas, porque isto depois é um puzzle que demora, por isso é que nós dizemos, e dizemos com consciência, isto não é, é com consciência da problemática, porque falamos com responsáveis do processo eleitoral autárquico. Era avisado, do nosso ponto de vista, suspender o processo. Era avisado suspender o processo e retomá-lo, porventura noutros moldes, aproveitando o tempo decorrido, os debates, porque foram úteis. E porque é que o senhor deputado Altino Bessa, com quem já temos debatido esta matéria, diz que esta lei pode ser a mais democrática? É, sem dúvida, uma lei muito debatida, a que o povo dá grande atenção, debatida entre os políticos. O povo dá grande atenção, porquê? Porque as freguesias são muito importantes, por muito estranho que pareça a muita gente. E desse ponto de vista, o povo está atento, o povo pergunta, como é? Como é que fica a nossa freguesia? É uma questão que me colocam a mim, permanentemente, através da minha freguesia, de que não vai ser agregada. Não vai porque preenchi as regras do jogo. As providências cautelares, os procedimentos cautelares, como agora se diz, que estão a informar-se entre 70 a 80 procedimentos cautelares, que são para impugnação de assembleias municipais que funcionaram irregularmente. Por esta ou por aquela razão. E porquê? Ou porque não foram convocadas nos prazos regulamentares, regimentais, ou porque a documentação inerente a uma questão desta importância não foi apresentada como a lei determina, com o tempo de antecedência. Há muitas situações em que os mapas, as propostas de mapas, foram apresentadas no próprio dia da Assembleia, já em plena Assembleia. E daí, estes procedimentos cautelares estão a ser desenvolvidos por freguesias de todas as matizes, política ou partidárias. O senhor deputado Altino Bessa pergunta porque é que nós estivemos na unidade técnica. Foi como sabe, como no Parlamento, os senhores, a ANAFRE tem um conselho diretivo multipartidário e as decisões são tomadas por maioria, como no Parlamento. A decisão foi tomada por maioria de não integrarmos a unidade técnica. Posso-lhe dizer que houve uma relação, não custa nada dizer, deixe-me, para não falhar, salvo erro, 13 contra a integração e 8 a favor. Salvo erro, foi assim a votação. Mas é uma questão de consciência e eu quero lhe dizer, até lhe digo mais. Eu gosto de ser sincero, a falar abertamente e por isso às vezes as pessoas não me compreendem. Eu fui dos que votei a favor da integração na unidade técnica. Ainda não disse, nunca comentei isto com os meus colegas que estão aqui ao meu lado. Mas, com o decorrer do tempo, verifiquei que foi acertado não irmos para a unidade técnica e que eu estava a pensar mal naquele dia. Esta é a minha opinião. Olha, estou a confessar uma coisa que nunca falei com eles. A pronúncia dos municípios, como sabe, os municípios pronunciaram-se, e mais, os municípios aprovaram no seu congresso de Santarém, no último congresso, um pedido de revogação da Lei 22. Os municípios. O doutor Fernando Ruas, que é uma pessoa estimada, respeitada, na sua função de presidente, de um grande presidente de Câmara e de presidente da Associação Nacional de Municípios, ainda há dias disse, à saída da reunião com o senhor Presidente da República, acabem com isto. A palavra dele foi, acabem com isto. Não sei. A reforma deve prosseguir, diz o senhor. Os municípios, é que a esmagadora maioria dos municípios pronunciaram-se contra. Nós duvidamos que as assembleias municipais tenham competência para se pronunciar, do ponto de vista constitucional. Nós estudamos essa matéria e temos especialistas que estudaram essa matéria. Não vamos aqui falar disso agora, porque as assembleias... A freguesia é constitucionalmente autónoma. Absolutamente autónoma. A Assembleia Municipal não tem nenhuma autoridade sobre a freguesia, nem hierarquicamente que seja. A Troika. Quanto à Troika, nós conversámos duas vezes com a Troika. Uma, sempre a pedido deles, uma convocada numa madrugada de sábado em que nós viemos, num dia bastante chuvoso, reunir com eles no Ministério das Finanças, e outra foi na penúltima vinda aqui, Raul, e outra na nossa sede. Eles pediram para reunir connosco na nossa sede e foram-nos visitar. A reunião estava prevista durar meia hora, demorou duas horas. E eu quero lhes dizer, eu reafirmo isto aqui, é a minha convicção profunda, nós conquistámos a simpatia daqueles senhores. Porquê? Porquê? Porque eles perceberam nessa reunião o que era a realidade de freguesia em Portugal. Nós apresentámos documentos gráficos, mapas, quadros e um texto explicativo do que era a freguesia, como funcionava, de que forma é que os eleitos desempenhavam... Na segunda reunião. Na primeira foi uma reunião que envolveu os municípios, abordou-se superficialmente o tema, mas como foi uma reunião conjunta com a Associação Nacional de Municípios, a conversa, a reunião centrou-se mais sobre os municípios, na primeira reunião. Na segunda reunião foi só connosco. Então eles colocaram muitas questões que nós respondemos, e nomeadamente o senhor representante do BCE estava muito espantado com o facto de 93% dos eleitos de freguesia desempenharem função em regime voluntariado, recebendo aqueles 274 euros para as despesas. Ele não se calava com isso e disse: o senhor não precisa, não nos surpreende que esteja surpreendido e que não compreenda. Eu disse isto, não me levem a mal, porque a macroestrutura do Estado em Portugal também não compreende o sentido de pertença, o amor à terra e às raízes e a disponibilidade de muita gente altamente qualificada. É que há um pouco a ideia de que os presidentes de junta são pessoas humildes. Porventura, muitos serão. Mas o facto de serem humildes não quer dizer que não sejam vistos pelos seus concidadãos como a pessoa que os pode representar. Tem sempre qualidades. E há muita gente que, nas mais diversas profissões, médicos, engenheiros, empresários industriais, comerciantes, agricultores, operários, diretores, trabalhadores de conta de hotel altamente qualificados, que são presidentes de junta e que dedicam parte do seu tempo ao voluntariado em favor da sua freguesia depois das horas de trabalho e ao fim de semana. Isto, como diz um professor da Universidade do Minho, que os senhores conhecem, o professor Cândido Oliveira, diz e afirma e reafirma, e eu concordo em absoluto com ele, esta singularidade da freguesia, a forma de funcionamento, é uma riqueza nacional que urge preservar. E num momento em que nós estávamos a precisar de estimular o voluntariado face às dificuldades financeiras do país, estamos a pôr em causa este tipo de voluntariado, ainda por cima, eleito democraticamente. Esta é que é a grande questão. A questão do conceito de lugares urbanos, senhor deputado, quero dizer que nós contestámos sempre isto. As tipologias das áreas urbanas do INE, nós temos um representante, o Dr. Cândido Moreira é representante no INE, no Conselho Superior do INE. Nós contestamos permanentemente aquilo. As tipologias das áreas urbanas não servem para decisões políticas. E foram usadas aqui nesta questão do conceito dos lugares urbanos, que do nosso ponto de vista é um conceito errado. E dissemos isso muitas vezes ao engenheiro Paulo Júlio, nas muitas reuniões que tivemos. Eles foram corrigindo. Ficaram com esta, está no seu direito. Quanto à questão da democracia, já falámos, porque é que esta lei foi debatida, é porque é muito importante para o povo português. É muito importante, diz muito ao povo português. E é por isso que é importante. Senhor deputado João Gonçalves Pereira, desde ontem, hoje olho, que o senhor exigiu a minha demissão, ou que eu fosse demitido, aí no Facebook, através de uma carta, que eu ter-me-ia pronunciado que era uma imoralidade retirar às freguesias 5% do seu FFF, retirou do contexto da conversa, retirou do contexto aquilo que eu disse, porque sabe, senhores deputados, o senhor não conhece, não conhece. Li a notícia do Diário de Notícias, li a sua carta, onde termina dizendo que eu devia ser demitido, e eu vou-lhe convidá-lo a dizer como é que eu vou ser demitido. Não, devia ser demitido. Portanto, não é o... Não, devia demitir-me. Mas não apresentando a demissão, o senhor diz, deve ser demitido. Respondo. Eu não deixo nada para responder, senhor deputado. Foi um momento menos feliz, se me permite. E quero dizer-lhe que... Não, eu fui... O senhor jornalista que falou comigo, eu respondo a todas as questões. E quero é que... E não tenho medo das palavras. Porque sabe, sabe porque é que na minha freguesia eu ganhei as eleições 7 vezes, sempre com uma maioria absoluta esmagadora? Porque a coisa que eu mais aprecio e que me dá felicidade é a componente social do trabalho político. Gosto do debate da política, mas gosto, mas fico feliz quando ajudo as pessoas a resolver problemas. E essas que o senhor cita, nós já praticamos isso à saciedade. Até somos muito criativos, medicamentos, botijas de gás, transportes. O senhor nem imagina, nem imagina. Nem imagino. Mesmo nas comunidades menos urbanas. Portanto, o que eu não aceito é que seja retirado ao Fundo de Financiamento de Freguesias 5% para criar um fundo. Agora, o que eu disse ao senhor jornalista, ele porventura disse que não teve espaço para escrever toda a nossa conversa, o senhor jornalista do Diário de Notícias que escreveu, o que ele não disse é que eu disse, nós aceitamos, nós, olha, amanhã temos uma reunião com o senhor primeiro-ministro, onde eu vou estar presente como representante da ANAFRE no CNES. E sabe porquê é que eu estou lá? Assumia que... Fiz questão de estar presente naquela... Nós temos muitas organizações onde participamos. Eu fiz questão porque é uma coisa que me diz muito, a questão social. E sabe que mais? Nós estamos disponíveis, sempre falámos com o senhor ministro Mota Soares, já fizemos inúmeras reuniões sobre esta, em que nós somos a guarda avançada do Ministério no combate aos problemas sociais. De que modo é que podemos colaborar? Estas têm sido as nossas conversas. Está a perceber? Portanto, eu peço desculpa, Sr. Deputado José Lourenço, elogia o nosso trabalho, tudo num mesmo saco, sem dúvida. Muito obrigado. O memorando de entendimento disse bem, usa-se uma linguagem... numa linguagem local tem-se uma e depois no central tem-se outra. Essa é da vida, como diria o senhor ex-primeiro-ministro António Guterres, é da vida, não é? É da vida política portuguesa, mas acho que nós vamos todos lutar para aperfeiçoar o modelo, para sermos mais rigorosos e se procurarmos em consciência representar o pensamento dos nossos concidadãos. Eu quero dizer-lhe que na reforma houve presidentes de junta que foram forçados, ou, eu não ia dizer uma palavra que é desagradável, mas que foram quase forçados a votar, a levar, embora seja um órgão o Presidente da Junta, a votar de forma diferente da decisão da sua Assembleia de Freguesia. Eu acho que tem algum dever de lealdade para com a sua Assembleia de Freguesia. O Junto da ANA, o processo, como sabe, Sr. Deputado, tem um eco enorme, pressionante. Este ano que nós vivemos foi um ano terrível para nós, do ponto de vista do desgaste. Não somos profissionais disto, mas também foi um ano de fantástico, de conhecimento, de convívio, de percepção do sentimento dos nossos concidadãos de norte a sul do país, nas nossas andanças por esse país. A ANAFRE vai desenvolver tudo o que a legalidade democrática lhe permitir, sublinho, tudo o que a legalidade democrática lhe permitir na defesa e no combate a esta reforma tida, desenvolvida através deste modelo, que nós contestamos não é a reforma, é o modelo da reforma. Senhora Deputada Helena Pinto, muito obrigado pelas questões que colocou, e nomeadamente o espanto que demonstrou por causa da democraticidade da lei. De facto, falou-se muito da lei, mas nós não pudemos introduzir. Olha, uma questão que eu lhe queria referir. Debatemos a possibilidade, eu próprio levantei numa reunião partidária a questão do salvo erro, o artigo 15, Sr. Deputado de Leitão Amar, o artigo 15º diz que a pronúncia negativa de Assembleia Municipal é igual a uma não pronúncia. Eu sempre considerei isso ofensivo. Não pode ser. Eu acho que não há nenhum processo legislativo que possa considerar uma pronúncia negativa igual a uma não pronúncia. E sempre me bati para que fosse alterada essa norma, e não foi, tenho que lamentar. Quantos concordam? Não temos esses números, Sr. Deputado. Nós, quanto a dados estatísticos, nós resolvemos que só após a consolidação do processo é que vamos trabalhar esta matéria para termos respostas rigorosas. O impacto nas zonas urbanas, que é comumente mais alargadamente aceito, e o Paulo Quaresma, o nosso colega do PCP, que é de Lisboa, não leva a mal, é mais aceite a reforma no centro? É mais aceite, quer dizer, consegue ter mais... Não, ouça, mas também há inúmeros problemas. Eu sou de Aveiro, juntaram as duas freguesias mais citadinas e está a dar um problema terrível. Até para meu espanto. A localização da sede, já falámos, Sr. Deputado, de facto vai ser um fator de acrescido de tensão e de... Aliás, quero desde já dizer que a questão da Aveiro, que está a dar problemas, é precisamente a questão da sede. É, já está a dar problemas a questão da sede. Sr. Deputado Eloísio Apolónia, foi discutida, democrática, realmente colocou a questão em interrogação, não sou eu que tenho que responder, mas a explicação que temos para esta matéria é que, de facto, o povo fala sobre esta lei, mas está contra. Não quer dizer que estejam todos contra. Sejamos rigorosos nas palavras. Há pessoas que estão de acordo. E quanto aos que estão de acordo e que aceitaram, voluntarizaram-se para fazer a reforma, nós não temos nada contra. Nada contra, nem podemos ter. A decisão é local, foi assumida, está correta. Senhor Deputado, Senhor Presidente, já termino. O processo tem algum perigo, nomeadamente pelas tensões que vai acrescentar às tensões que estamos todos a viver. Vamos ter, respondo-lhe também, que no plano da legalidade democrática nós usaremos todos os instrumentos que estiverem à nossa disposição e sublinho aqui, nunca faremos um apelo ao boicote às eleições, porque achamos que isso não é correto. Achamos que isso não é correto. Nunca faremos. Questão diversificada, as manifestações, aquela grande manifestação, como referiu, que nos enche de orgulho. Porquê? Porque foi uma manifestação que nós tivemos grandes cuidados na sua organização, foi uma demonstração das raízes do nosso povo e da diversidade política, de facto, estava ali gente de todas as cores políticas, do espectro político português, esteve ali gente de todos os partidos, até do partido monárquico, até do que não tem assento no Parlamento, até o partido monárquico fez questão de se integrar na nossa manifestação, desculpem-me eu citar o Partido Monárquico, só porque não tem assento aqui no Parlamento. Quanto aos presidentes de junta, há um abandono de facto do território, vai-se potenciar e acelerar o abandono do território, e nós sermos quase psicólogos, o Sr. Deputado Leitão Amar não gostou, eu digo-lhe que somos muitas vezes, dada a nossa, somos ouvidores, mas é que soube, e nós darmos atenção, é um fator acrescido. Por vezes somos eleitos, somos ouvidores, somos conselheiros, somos multifuncionais. Somos multifuncionais e posso-lhes dizer que, por vezes, só dar atenção a um cidadão que vive em solidão, já fizemos um excelente trabalho, já ajudámos aquele cidadão a viver melhor um período, apesar de não resolvermos as questões. Acho que respondi às questões que foram colocadas, Sr. Presidente. O senhor...
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Vice-Presidente pede para acrescentar algo, pedia que fosse breve, já tiveram tolerância, mas com certeza.
Eu, já que o Armando Vieira fez aqui uma citação, deixem que eu também comece por uma citação que aqui tem, que às vezes faço noutros locais, e sobre esta reforma. O pai, um dos pais da política, dizia Platão o seguinte: não são as velas enfunadas que fazem mover os navios, mas sim o vento que não se vê. E aqui, o vento que não se vê também, é o povo, são as freguesias que muitas das vezes fazem empurrar o país e que tão mal respeitado foi ao longo deste conjunto de leis que foram feitas, ou destas duas leis que foram feitas. Já agora dizer também, o Armando não foi eventualmente por esquecimento, dizer que quando se diz que era inconstitucional que houvesse alguma vinculação das freguesias dos municípios, o legislador tem todas as armas ao seu dispor para contornar isso. Não o quis fazer, é um problema de quem legislou. Com certeza que as freguesias não podem fazê-lo. Agora, o legislador tem, e nós sabemos que tem, porque para isso também fizemos algumas perguntas. Dizer também aqui, eu não vou responder a ninguém em particular, mas foram com algumas notas que tomei, quando se fala da Carta da Autonomia do Poder Local, há aqui uma questão que é bem diversa. Uma coisa é perguntar à Assembleia da República diretamente à freguesia, outra coisa é a Assembleia Municipal perguntar à freguesia ou responder à freguesia à Assembleia Municipal. São coisas bem diversas, que o Sr. Deputado, que é jurista, sabe muito bem, e nós também não podemos ser enganados por tudo e por nada. Nós também gostamos de ser gente bem informada. Deixa a Assembleia... Portanto, esta questão dos casamentos à força que foram aqui levantados, deixem que vos diga, eu já assisti a estarem na igreja ou no cartório, os noventes, e onde eles fugirem. Fogem e, portanto, procedeu o casamento.
Sr. Deputado, está a chamar a atenção do tempo. Eu disse no início que, em circunstâncias normais, teriam no mínimo 20 minutos, e é normal que chegassem aos 15. Estão a ter também alguma tolerância, porque os seus deputados também utilizaram mais tempo. Acho que, agora, de facto, o Sr. Presidente poderia ter dividido os seus 30 minutos e ter deixado algum tempo para os seus colegas. Portanto, eu pedia aos senhores dois vice-presidentes, querem usar a palavra, que sejam, de facto, muito sintéticos, porque o Sr. Presidente já respondeu. Enfim, mas, façam os comentários, mas
sem ser
sejam
ofensivo,
muito, senão, enfim, os seus deputados começam a ir-se embora. Não?
Obrigado. Sem ser ofensivo, se não me quiserem ouvir, eu posso me calar.
Já o Sr. Vice-Presidente, portanto, estavam definidos tempos à partida e eu estou a dar a mesma tolerância que dei aos grupos parlamentares.
Quando foi perguntado sobre os tempos inteiros, um Presidente a tempo inteiro ganha 1.700 euros, 1.800 à volta disso, nas grandes freguesias, como sabem. Mas, ouçam, fala-se aqui da questão da extinção de freguesias para ganhar alguns recursos. E então criaram-se 90 cargos públicos da CIMES a vencerem quase 4 mil euros. Já agora da questão... Não estou porque... Eu tenho outra questão para levantar relativamente à questão dos funcionários. Já por acaso deram ao trabalho de estudar o enquadramento da Lei 12A relativamente ao que acabaram de propor e à Lei 22? É que a Lei 12A, não sei, eu não sou jurista, mas se os juristas façam o favor de ver bem se a Lei 12A não terá por lá qualquer coisa a dizer o que é que vai acontecer aos funcionários. E não preciso dizer mais nada, para ser rápido. A questão dos municípios que agregaram e outros que não agregaram, o problema é quem não criou não fomos nós. Foi a própria lei que criou esse problema, foi o legislador. O fundo para as freguesias, de facto, é uma ofensa, porque 80% a 90% das freguesias são pequenas. E deixa que vos diga, nós não precisamos do fundo. Nem temos dinheiro para os fundos, nem precisamos do fundo, porque a gente já faz esse trabalho social. Não está cá, mas a questão fica na Câmara, fica gravada. E deixem que vos cite aqui também um município. Deixem que vos deixe aqui uma questão de um município e ver como é que isto foi feito. Há um município neste país que a Assembleia Municipal decidiu, freguesias entendam-se. As freguesias entenderam-se, cumpriram as regras do 22, mandaram a proposta para o trato. E a Assembleia Municipal, em vez de ter deliberado, encaminhou a decisão das Assembleias de Freguesia. Conclusão, o trato não aceitou e fizeram eles a agregação que quiseram. Ou seja, não foi a vontade das freguesias que prevaleceu, mesmo cumprindo a lei. Eu depois digo-lhe lá fora. É a alfândega da fé? Depois, em relação às freguesias e aos municípios, eu acho que nós devemos...
Despedia. Está quase a terminar, não vamos complicar. Pedia que terminasse para darmos a oportunidade ao seu colega ainda dizer algumas palavras.
Dimensão, nós temos que também ter bem presente, quando estamos a falar do poder local, se queremos freguesias ou se queremos municípios, e perceber bem qual a dimensão de um e qual a dimensão do outro, mesmo nos meios urbanos. É que a freguesia é uma célula pequena. Se nós estamos a falar de municípios, e acho que aqui também esta lei meteu os pés pelas mãos e as mãos pelos pés. E deixa que vos diga também uma coisa muito simples, que me vai na alma. Não basta ter muita determinação, mas é preciso ter a força de razão para as coisas acontecerem. E se há 170 anos, tanta vez se fala nesta lei. E de facto, há 170 anos, o rei mandou os agentes para o território para ajudar a fazer a reforma. E mesmo assim, houve três tentativas, meus caros amigos, ainda vamos na primeira tentativa.
Obrigado. Sr. Vice-Presidente Paulo Quaresma, muito breve.
Muito rápido. Sr. Presidente,
Sr. Deviam ter gerido o tempo de outra maneira, não é?
Sr. Presidente, Srs. Deputados, serei muito rápido, só porque eu acho que já muito foi dito sobre esta matéria. Eu só queria deixar-vos duas notas. Fala-se muito em proximidade, eu gostava de recordar aos Srs. Deputados que, dada a dimensão deste país, quando se criou a apresentação dos desempregados, por exemplo, foi preciso descentralizar nas juntas de freguesia, porque se esquecem que as pessoas tinham que se deslocar de manhã a apanhar o autocarro para ir para o centro da cidade e regressar no final do dia, perder um dia inteiro. A partir do momento em que fecha a junta de freguesia, e, Sr. Deputado, peço-lhe desculpa dizer-lhe isto, os edifícios das escolas também lá ficaram, mas estão fechados. Porque o Ministério da Educação, apesar de ter o edifício escolar, não tinha as condições financeiras para manter lá a escola a funcionar. E, portanto, é o mesmo que vai acontecer com os edifícios das freguesias. Óbvio, porquê? Ó, Sr. Deputado. Ó, Sr. Deputado, não há soma de dinheiro. Só há soma de dinheiro naqueles municípios que os senhores fizeram chantagem e que disseram que se queriam agregar voluntariamente. E, Sr. Deputado, não são mais 15%. Ó, Sr. Deputado, e não são mais 15% que vão fazer a diferença para nós conseguirmos manter os funcionários. Por último, Sr. Deputado, dizer-vos isto. Fala-se que durante 150 anos, 160 anos, nada se fez. Durante 150 anos, 160 anos, houve territórios que cresceram a subpopulação, se calhar mais de 10, 15 vezes. Não é estranho que nesta lei, nesses territórios, não haja a criação de uma única freguesia? É que isto quer reorganizar o território. E não há a criação de uma única freguesia nos territórios que cresceram. Última nota. É que é discriminação. Porquê que esta lei... Não estou errado. Por agregação, se eu... Tá, pois. E eu pergunto, a última questão fica no ar, que é, como é que é possível esta lei discriminar um território? Porquê que esta lei põe de parte Lisboa? É curioso deixar de parte Lisboa e tratar Lisboa de forma diferente. Eu sou lisboeta, mas acho que aquele ditado que Lisboa é Lisboa, o resto é paisagem, eu pensava que já tinha passado ao lado. Mas, pelos vistos, não passou. E Lisboa hoje tem uma lei diferente do resto do país.
Obrigado,
Sr. Presidente. Permita-me só fazer uma intervenção.
Ainda não acabou. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Vice-Presidentes.
Eu só fazer uma intervenção.
Pela palavra para a interpelação à mesa, faz favor.
Uma interpelação.
Boa, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, queria fazer uma interpelação à mesa, se faz favor. É o seguinte, eu não ouvi da parte da ANAFRE a apresentação de nenhuma proposta em particular relativamente a esta lei. Eu queria só pedir ao Sr. Presidente que, uma vez que o projeto de lei deu entrada no dia 28 de novembro e nós podemos apresentar propostas de alteração até ao dia 18, portanto são 20 dias de reflexão e eventuais alterações, que possa transmitir à ANAFRE que, por escrito, nós estamos muito interessados e disponíveis em receber, uma vez que ficaram claras ideias como a de que não há alteração nem perda de trabalhadores, porque todos os trabalhadores se mantêm e se juntam, nós teríamos muito gosto em receber eventuais sugestões para a alteração da ANAFRE, uma vez que até ao dia 18, próxima terça-feira, 20 dias depois da entrada em vigor, há a possibilidade de apresentar propostas de alteração.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está transmitido já, não é preciso responder.
Posso responder já?
Faz favor, não.
Responde já. Nós dissemos aqui que a nossa proposta era ir no sentido de suspender esta lei.
Muito bem.
Suspender e retomar o processo depois das eleições.
Muito obrigado. Senhoras. Senhores deputados, muito obrigado e agradeço mais uma vez à ANAFRE o tempo e as explicações que nos deu.